cerca de 19 pessoas e ingressamos junho agora com mais de 43 pessoas de Lagoa Vermelha internadas. Em relação ao número de pessoas com vírus ativo, tivemos um aumento de mais de 25%. O que isso nos leva a crer, e é uma abordagem que eu quero pedir a atenção de todos os senhores e senhoras que nos escutam, né? Existe uma probabilidade de que nós estejamos com caso de subnotificação. A razão entre número de casos ativos e número de internados nos leva a crer que nós estamos não tendo, digamos assim, o monitoramento das pessoas efetivamente positivadas. E aí vale o principal alerta que eu queria me dirigir aqui. As medidas, elas são sim importantes, elas são adotadas em bloco, pela sua questão de eficácia, pela sua questão de articulação regional. Porém, o principal pedido que eu quero fazer a todos que nos escutam é que a qualquer sintoma que possa aparecer coronavírus, que procure realizar a testagem, né? Nós tivemos uma intensificação nas nossas unidades de saúde, estamos providenciando a abertura de uma central de triagem mais específica para facilitar o acesso das pessoas aos testes, e é isso que eu quero apelar, para que todas as pessoas que tenham qualquer sintoma que se isolem, façam o teste e, sendo positivadas, um apelo para que as pessoas divulguem a sua rede de contatos, seja através do Facebook, seja através do WhatsApp, as pessoas que tiveram contato mais recentemente. Por quê? É preciso que todos tenham em mente o momento caótico que estamos passando, e a alternativa que vai nos fazer melhorar o quadro e eventualmente baixar a curva de contaminação é o isolamento dos casos ativos, e para isso é preciso que a gente tenha uma maior procura pelo diagnóstico no sentido de identificar os casos confirmados.
Certo, prefeito, eu lembro que quando surgiu esse novo sistema dos 3As, o senhor concedeu uma entrevista pouco tempo depois para falar sobre mais ou menos como é que o município se organizava e como é que os municípios da região mantinham essa conversa também para se organizar em bloco. Naquela época, a situação já estava ficando ruim e o senhor falou que entre as medidas estaria esse aumento da testagem, né? Que agora o senhor volta a falar da importância de se testar para que pessoas que contraíram o vírus não circulem pela sociedade, colocando em risco a vida de outras pessoas. Outra medida era de visitar aqueles doentes da Covid que já testaram positivo para monitorá-los, saber se eles estavam em casa. Caso não estivessem, seriam multados. Bom, me parece que essas medidas com certeza vão ter eficácia, mas na última entrevista do último sábado, recebemos para a entrevista a diretora administrativa do hospital e ela falava sobre essa superlotação, né? E aí, quando nós publicamos a notícia no Facebook, muitas pessoas criticaram justamente essa liberdade que Lagoa Vermelha estava dando, ou seja, elas entendiam que alguns setores deveriam ser restringidos. Por exemplo, o setor de bares, que realizava alguns eventos, né, à noite, e que, segundo essas pessoas, poderia estar reunindo mais pessoas e colocando em risco a vida de outros. Hoje o município mudou de postura, prefeito. Qual que é a novidade, então, que nós trazemos, já que há um novo decreto sendo realizado aqui em Lagoa Vermelha?
Sim, estão sendo restritivas todas as atividades com potencial aglomeratório, seja ela em qualquer ambiente, né, independente da natureza do mesmo. Vale ressaltar que a medida de adesão de regional por si só, ela nos traz uma seguinte questão. Muito embora nós possamos tomar atitudes individuais, a eficácia delas fica comprometida, tendo em vista que o que você faz é um fluxo. Em relação aos eventuais eventos que possam vir a ter ocorrido, uma questão da realização em Lagoa Vermelha é a nossa maior facilidade de fiscalização. Nas últimas duas semanas, mais de 360 estabelecimentos receberam a visita das equipes de orientação, alguns tendo consequências pela não adoção dos protocolos, alguns sendo orientados quando dá a primeira vez em relação, porém, agora face a necessidade de cerceamento. Porém, vale ressaltar que as pessoas que procuram, que frequentam esses eventos, Ricardo, seria hipocrisia nossa imaginar que, se não fossem os lugares abertos em si, elas estariam necessariamente cumprindo um isolamento. E é por isso que eu faço o apelo para a consciência de cada um. Eventualmente, a pessoa desejando ou querendo romper essas restrições, fica praticamente impossível que a gente acesse a todos os lugares ao mesmo tempo. E a gente sabe, e é de conhecimento, que muito embora não nas nossas limitações do município de Lagoa Vermelha, durante as restrições que ocorriam, por exemplo, esses encontros, ocorreram em outros municípios vizinhos. E o que há é um fluxo de pessoas de Lagoa Vermelha a esses outros eventos. Então, o que eu quero apelar aqui é para cada pessoa possa nos ajudar. Ajudar falando com seus familiares, com seus amigos, com seus filhos. Olha, não é o momento de buscar qualquer lugar que possa ter uma maior sensibilidade de possível de transmissão do coronavírus. Não adianta em Lagoa Vermelha estar fechada e as pessoas continuarem saindo dos nossos limites para essas festas. Evidentemente que a medida restritiva agora cerceia essa questão, mas também nos abre essa margem, digamos assim, para uma busca da clandestinidade, o que acaba muitas vezes colocando em risco toda a situação do sistema como um todo. Em relação à situação do nosso hospital, ela é sim bastante precária. Eu não vejo uma atenuação dentro de um curto prazo, ou seja, dentro de uma semana ou duas, e é por isso que a gente faz esse apelo para que as pessoas procurem o diagnóstico o mais rápido possível. Já vem demonstrando, Ricardo, um aumento no número de positivos com a mesma proporção de internados, e isso nos leva a crer que esse apelo tem trazido resultado, e é por isso que a gente vai intensificar ainda mais essa intenção de diagnosticar rápido e fazer o isolamento. E essa eu gostaria que fosse a percepção que as pessoas tivessem, que a qualquer sintoma procure fazer o diagnóstico, se isole, e a partir desse isolamento é da sua escolha. Eu não tenho como obrigar a pessoa que é positiva a falar para o seu círculo de amizades, para o seu círculo de familiares, mas eu peço que o façam. Peço que dê um sinal de alerta àqueles que teve contato nos últimos dias, permitindo desta forma que todos tenham um sinal de alerta um pouquinho maior para qualquer sintoma que eventualmente venha aparecer. O que nós precisamos é reduzir o número de casos ativos e, por consequência, o número de internados, e acredito firmemente que isso será feito através de um melhor diagnóstico. Um diagnóstico mais rápido nos traz a vantagem de um melhor acompanhamento pelo sistema de saúde, ou seja, permite uma intervenção mais precoce em relação ao agravamento da doença, e da mesma forma nos permite imaginar uma redução do potencial de contágio. E aqui é importante que a gente faça uma leitura do momento que nós passamos, que, como mencionei, maio é um mês bastante drástico, digamos assim, em relação a tudo que nós vimos e imaginamos nesses 14 meses de convivência com a doença, né? Primeiro, um potencial de contágio maior. Segundo, uma severidade, uma gravidade maior daqueles que eventualmente são contaminados pela doença. E é por isso que eu preciso que cada um tenha a sua atenção redobrada para que a gente possa enfrentar este momento de bastante dificuldade.
Bom, nós recebemos também aqui a procuradora do município, a Fernanda Lunelli, para tratar desse assunto. Fernanda, vocês organizaram uma lista, né? O prefeito já disse que haverá restrição para diferentes atividades. Que atividades são essas? Como é que vai funcionar essa restrição? Ela é de horário ou vai ser meio como lockdown, como acontecia em Vacaria, aconteceu nos últimos finais de semana em Vacaria, que se fechava tudo que não fosse essencial? O que que esse decreto novo traz, então, com relação a isso, Fernanda?
Bom dia, Ricardo. Bom dia, prefeito Gustavo. Como bem destacado pelo nosso prefeito, Ricardo, nenhuma medida poderia ser tomada se a região também não aderisse. Então, na tarde de ontem, foi feita uma reunião da região, da Amunor, que contempla os 19 municípios, e na tarde de hoje haverá a publicação de um novo decreto, em que estabelece a suspensão de todas as atividades não essenciais após as 22 horas. Nisso, eu ressalto que, apesar de a academia ser uma atividade essencial, ela também estará nessa restrição das 22 horas. Então, a partir das 22 horas, restaurantes, bares, só vão poder funcionar como sistema de teleentrega. Não será permitido o pegue leve, como antes era. Então, é só teleentrega, suspensão das atividades após as 22 horas. Não vai ser permitido também a questão de música ao vivo, música alta, eventos de qualquer natureza, tiros de laço, rodeio, qualquer qualquer atividade que contemple aglomeração, ela está vedada por 15 dias. Esse decreto, ele é válido a partir de hoje e até o dia 16 de junho, em que se completa os 15 dias. Também a gente tem que ressaltar a questão dos protocolos instituídos pelo Estado, que também as pessoas não estão respeitando muito. A questão, a gente recebe muita denúncia com relação às igrejas, aos cultos, que as pessoas não usam máscara, que ficam, não respeitam o distanciamento. E eu também peço a colaboração das pessoas dessa questão da higienização, do distanciamento, para que essa situação seja realmente amenizada.
Bom, Fernanda, então a restrição ela é a partir das 20 horas, né? A partir das
22.
8, das 22 horas, a partir das 10 horas da noite, esses locais devem ser fechados e os que trabalham com entregas poderão continuar fazendo esse serviço. Isso vale também para o final de semana ou final de semana a regra muda?
Também vale para o final de semana, não será feito lockdown em Lagoa Vermelha, será feita a suspensão das atividades após as 22 horas. Também não é permitido qualquer tipo de aglomeração em espaços públicos. Não haverá a interdição, mas não será permitido, ou seja, a nossa fiscalização e a Brigada Militar, ela irá passar e a pessoa também pode receber uma multa mínima de R$ 2.000. E o estabelecimento também pode ser interditado de forma parcial ou total.
Uhum. Prefeito, o senhor tinha uma...
Não, só para mencionar do retorno em relação às fiscalizações, a questão dos monitorados que deveriam estar em isolamento, todas as visitas que foram feitas foram, de certa forma, as pessoas estavam cumprindo o isolamento em si. Lembrando que a intensificação da fiscalização ela levou a esse grande número de visitas por parte das equipes da saúde e também da fazenda, e acredito que é uma medida importante e reforço o que a Fernanda comentou no sentido da promoção da aglomeração. Tá? De nada adianta nós focarmos exclusivamente nos estabelecimentos e a essas aglomerações se dirigirem a propriedades privadas. Né? Nossas equipes estão orientadas e sabem que a promoção das aglomerações são, de certa forma, ocasionadoras da recorrência de multas. Né? Eu queria deixar isso claro, não é algo que a gente goste de fazer, não é algo que a gente quer aqui vir à rádio e falar. Eu quero que todos tenham a compreensão da necessidade deste momento, que nós possamos adiar aquilo que pode ser adiado, que a gente deixe de frequentar alguns círculos por determinado tempo, para que a gente possa reduzir o nível de contágio e de internações atuais que nós vivemos.
Ricardo, também é importante nós ressaltarmos a questão das conveniências nos postos de combustível, que os proprietários também tenham essa consciência de não permitir a aglomeração na frente, que também em muitas cidades estão ocorrendo, conforme a nossa reunião de ontem, e aqui no nosso município não é diferente. Então, também pedimos essa compreensão.
Prefeito, essa medida, o senhor falou que ela vai ser tomada em conjunto com os municípios da região, então ela foi debatida com os outros prefeitos. O senhor particularmente acha que vai mudar alguma coisa, fechar o comércio depois das 10 horas da noite?
Acredito que sim. É uma questão de percepção, Ricardo. O que nós podemos perceber? Não há como você atrelar qualquer nível de contaminação com qualquer atividade em si. É uma questão de que nos facilita, de certa forma, a não circulação de pessoas a partir de determinado horário, facilitando dessa forma este controle. Mas seria hipocrisia chegar aqui e dizer que, eventualmente, se nós fecharmos o setor A, o setor B, o setor C, vai haver uma redução. Não, é a atitude de cada um, é a percepção de cada um frente ao problema que nos traz essa questão. E é por isso que a principal estratégia é a testagem, é a identificação de casos positivos e o seu isolamento, para que a gente possa ter, então, uma redução da taxa de progressão da doença.
Tá certo. Eu vou ampliar agora o assunto para nós falarmos sobre o atendimento do hospital, porque, como eu falei no sábado passado, a diretora Josiele Carlotto participou da nossa programação e falou sobre a situação das internações lá. Agora eu convido os nossos ouvintes a ouvirem então um trechinho. Prefeito, eu também vou reproduzir aqui para que o senhor possa acompanhar essa fala, que vai no sentido de falar do patrocínio que essas prefeituras o da ajuda que essas prefeituras estão dando para os municípios.
O SUS repassou para nós, o Hospital São Paulo, um valor quase insignificante, um valor bem pequeno, que isso a gente consegue, não dá para um mês o atendimento, o valor total que o SUS repassou para nós. As prefeituras vêm sim nos auxiliando com repasses, porém não está sendo suficiente. O hospital está em déficit, mais de R$50 mil por mês em apenas tratamento para a Covid, quando nós falávamos de 20 leitos, 20 pacientes. Então hoje eu estou com 37 pacientes. E não adianta eu também tentar colocar mais pacientes dentro do meu hospital. Hoje nós colocamos para dar um suporte, um atendimento para esses pacientes e eu não ter medicação, recursos, recursos humanos também para fazer esse atendimento. Então, a situação está grave, não só no Hospital São Paulo, como a gente vem acompanhando em todos os hospitais da nossa região.
Bom, a gente sabe que a Fundação Araucária, que administra esse hospital, ela é uma instituição particular, o município tem uma parceria para fornecer leitos para os seus cidadãos, assim como outros municípios da região também contribuem enviando um recurso. A princípio, existia uma estrutura de 20 leitos e os municípios que são atendidos dividiam mais ou menos esse custo, não é, prefeito? Hoje, então, aumentou esse número de pessoas internadas. O município consegue repassar mais valor? O senhor acha que há possibilidade nesse sentido e que falta esse recurso?
Nós estamos praticamente no nosso limite. Hoje, o município de Lagoa Vermelha passa R$160 mil por mês exclusivamente para o Covid, para o Hospital São Paulo. Isso é mais do que os demais municípios que possuem hospital na nossa região repassam, seja per capita, seja por número de leitos. E não é uma questão, eu acredito e tenho certeza de que sim, ocorre uma deficiência financeira em relação ao tratamento dos pacientes, porém, é preciso que o hospital também busque meios de fazer. Mas nós não nos isentamos deste momento, estamos fazendo a suspensão de algumas atividades contratuais em relação a consumos de serviços nos hospitais, liberando aproximadamente mais R$50 mil mês para que o hospital possa utilizar no atendimento de pacientes Covid. Lógico que não é um recurso a mais, e sim uma suspensão de determinados serviços que o município consumia do hospital para que ele possa ser direcionado à questão do Covid. Porém, espero e acredito na direção do hospital que fará esse gerenciamento dos recursos da melhor forma possível, possibilitando oferecer uma melhor condição. Porém, ressalto que os valores que nós repassamos são proporcionalmente muito maiores àqueles demais municípios que possuem hospitais na nossa micro-região, por assim dizer. Creio que o momento é sim de bastante dificuldade. Vejo que o aumento de principalmente de pacientes de Lagoa Vermelha causa sim essa superlotação, agregado a um aumento também nos demais municípios. Não descarto, Ricardo, necessariamente eventualmente precisando suspender demais serviços de caráter eletivo para fornecer o melhor auxílio possível ao nosso hospital neste momento de crise.
Certo, esse assunto aqui ele gera bastante interesse da nossa comunidade porque afeta a vida de todo mundo. Então eu vou trazer algumas participações aqui, prefeito. Tem um cidadão aqui, ele participa pelo WhatsApp, ele diz: bom dia, pessoa confirmada com Covid foi para casa e precisava do remédio. Eu me propus a ir buscar ou comprar. Ela me falou que teria que ser para ela pegar o remédio ali no postinho, porque ela tinha que assinar um papel. Ficou uma hora na fila até ser atendida. Eu achei errado, teria que ser outra pessoa para retirar quem está contaminado de circulação. Algo pode ser feito nesse sentido, prefeito?
Sim, até a questão do aumento da farmácia, né? A Secretaria da Saúde está trabalhando para dividir mais uma unidade para fazê-lo, e inclusive não só em relação ao Covid, mas a uma suspensão, a certo momento também já existiu isso, para retirar de medicamento por terceiros. Acredito que pode ser providenciado.
Também temos aqui a participação do Genoir Serri, que é da CDL, eu trago a participação. Olá, bom dia. Alguns associados da CDL falaram que havia aglomeração de jovens no centro da cidade, no domingo, distribuindo panfletos e sem máscara. Não tem mais fiscalização a respeito de aglomerações? É a pergunta.
Não existem. Elas são, como comentei, nas últimas duas semanas, mais de 360 intervenções de fiscalização foram realizadas. E a gente vai continuar, inclusive, na medida do possível, ampliar esse leque de fiscalizações.
Aqui nós temos também uma pergunta que ela é um pouquinho maior, na verdade, ela talvez seja para o corpo médico, mas eu faço também para o senhor. quanto tempo leva para fazer o teste do Covid se o cidadão apresenta algum sintoma e procura a rede pública?
Depende.
E também como
do
é
teste.
Que é que a pessoa acessa esse teste, já que há um aumento, né, segundo o senhor informou, na testagem?
Depende do teste em si. Aí essa é uma da alteração das últimas duas semanas, há uma prevalência em relação ao exame antígeno, quando a gente chama nas nossas unidades. O período estipulado em que ele é sensível ao vírus é do segundo ao oitavo dia do contágio. E isso é um agravante, né? A sensibilidade nos primeiros dias ela não é tão grande assim. Então, normalmente, o corpo médico tem, quando recebido essas demandas, orientado o isolamento até o quarto dia, minimamente, para que então possa fazer o teste com maior sensibilidade e maior eficácia. E é isso que eu quero chamar a atenção, Ricardo, é um ponto bastante crucial. Os testes não são imunes a falhas, né? E para cada momento de contágio existe um tipo de teste. Vamos imaginar que o mais assertivo, ou seja, aquele com menor chance de dar falso positivo ou falso negativo, que é o PCR, ele é feito pelo LACEN, o Laboratório do Estado, após a sua coleta, e ele demora praticamente 10 ou mais dias para ter acesso ao resultado em si. E lógico que este a gente continua usando, porém, essa necessidade de isolamento até o resultado do teste, ela é de extrema importância, tá? Então, inclusive, isso é um dos pontos que foi debatido e que a nova central de triagem vai fazer, é permitir que o teste seja feito sem necessariamente o agendamento junto às unidades de saúde, que tem uma capacidade maior de realização, sim, é verdade, é por isso que foi direcionado para as unidades, porém a gente está recentralizando uma possibilidade de aumentar a complexidade dos testes. Os testes são três tipos, cada um tem um momento, cada um tem um intervalo em que ele aumenta ou reduz a sua sensibilidade. Não dá para se dizer que existe uma prevalência de, digamos assim, de 100% de acurácia, né? Porém, bem orientado, é possível que o teste mais adequado para cada momento seja conduzido.
Certo, eu trago mais participações aqui pelo WhatsApp. A nossa ouvinte pergunta para o prefeito: como vamos fazer o diagnóstico se no bairro Gaúcha ficamos sem médico?
Nós tivemos e estamos com uma redução de 5 profissionais, Ricardo, em todas as nossas unidades. E a gente está buscando a reposição o mais rápido possível. Todas as unidades elas possuem ainda algum atendimento médico, porém o volume foi bastante reduzido. Lembrando que o diagnóstico não necessariamente ele precisa ser feito pelo médico, é feito pela enfermagem, e o atendimento pode ser feito pelo Telecovid, que é com um médico que orienta e passa as diretrizes de cuidado ao paciente.
Bom, também tem outra pergunta aqui da nossa ouvinte que ela pede: como ficarão as escolas? Professores estão sendo vacinados, mas ainda não estão imunizados. Alunos não foram vacinados. Já tem casos confirmados em professores e alunos. Como garantir a segurança de todos?
Essa é uma pergunta bastante importante. Quando a gente olha para maio e vê o que nós podemos ter a percepção em relação, não há como não lembrar da volta às aulas, né? Como uma potencialidade de aumento de contágio. Inclusive, a gente discute essa possibilidade de eventualmente se restringir o acesso presencial. O que é a grande questão? Hoje o município teria autonomia para fazê-lo nas escolas municipais. Então, seria um detrimento em relação aos alunos das escolas estaduais e das escolas particulares. Outra, uma condição são os pais que têm como manter os seus alunos em casa em segurança e, de certa forma, bem abrigados. A tempestade é a mesma, mas nem todos estamos no mesmo barco. Então, eventualmente, se os pais têm condições de fazer com que seus filhos permaneçam fazendo as atividades à distância, isso é possível. A escolha de mandar ou não os filhos às escolas ainda é dos pais. É permitido, neste momento de exceção, que os pais possam manter os alunos tendo as atividades à distância. Porque do retorno às aulas, né, a gente segue essa diretriz mais macro. O Rio Grande do Sul era o único estado que estava sem aulas presenciais até o mês de abril, né, retornando em maio, justamente pela precariedade da condição das algumas crianças e, inclusive, pela dificuldade de alguns pais que precisam sim trabalhar, não tem como deixar seus filhos, porém, o momento continua sendo de exceção. Então, eventualmente, se os pais podem manter os seus filhos em casa, em segurança e também, de certa forma, bem abrigados e com condições de fazer as atividades de forma remota, é sim uma possibilidade.
Certo. Tem mais uma participação aqui. E essa daqui vai no encontro daquele anúncio que o senhor fez do aumento da fiscalização. Lagoa Vermelha chegou ao cúmulo de nós termos que ir com a polícia na casa para ver se as pessoas estão mesmo fazendo, que seria algo que cada um devia cuidar também, não é, prefeito? Mas aqui tem o relato de um senhor que ele fala dos bares que estão cheios de pessoas, né, bebendo sem máscara, e que a fiscalização não chega muitas vezes nesses locais. Pretende se ampliar, prefeito, a fiscalização? O senhor falou no número aí, Lagoa Vermelha é muito grande, o senhor falou em 300 e poucas fiscalizações. Tem como ser ampliado isso ainda?
Olha, tem como se intensificar, e os passos são o seguinte: num primeiro momento é feita uma orientação, num segundo momento uma advertência, terceira interdição do estabelecimento. E através dessa interdição a gente percebe que ocorre uma maior eficácia em si. O que pode ser feito é intensificar esses procedimentos, e o que eu resguardo aqui e peço é justamente para o pedido. Porém, quero aproveitar esse caso, Ricardo, para chamar atenção para uma situação. Tá? Eventualmente, suspende-se essas atividades em si. Essas pessoas que frequentam os lugares, que fazem o consumo de bebidas sem máscaras em si, deixarão de fazê-lo? Essa postura é que nós precisamos mudar. E a postura em si não é um decreto do prefeito, não é um apelo na rádio, não é algo a ser feito. É as pessoas conversarem com os seus próximos, com seus, aquelas pessoas que eventualmente vão ter uma maior eficácia na sua comunicação. Então, dos filhos falarem com os pais falarem com os filhos, e assim por diante, para que a gente possa ter a maior conscientização. Estar ou não aberto um estabelecimento não significa que as pessoas que frequentam deixarão de tomar essa atitude mais vulnerável em relação à potencialidade de contágio. Eu acho que isso que tem que ser claro.
Certo. Tem outras pessoas também, desculpe te interromper, prefeito. Até um apontamento que fez um ouvinte nosso aqui, que pessoas estão amontoadas dentro dos ônibus que vão para as empresas também, e pediu que sejam fiscalizados.
Tomaremos as providências.
Bom, nós seguimos aqui com mais algumas participações. Qual é o telecovid que funciona? Quem atende ou quem resolve? Pois tem um familiar com suspeita de covid, me alegaram não ter remédio. E agora, então, ela está preocupada também que o hospital feche, né, e fique sem atendimento para esse familiar, prefeito.
9126, se não me falha a memória, é o número do telecovid.
Tá
vou
certo.
Confirmar, Ricardo, vou te pedir para transformar novamente a...
Aqui nós voltamos a ampliar essa informação. Bom, prefeito, o nosso tempo aqui ele já se aproxima do final. Eu quero agradecer a sua participação e nos colocamos à disposição para continuar levando informação aqui para a nossa comunidade.
Eu reforço o apelo, Ricardo, o que nós precisamos é uma mudança de postura, né? Uma mudança de consciência em relação ao momento que nós vivemos. Tá? É muito provável que o nosso número de confirmados seja maior do que as nossas estatísticas. É importante esclarecer que o número de casos que a Prefeitura divulga, ela é oriunda dos testes que nós fizemos nas unidades, organizados pelo Telecovid, pelas farmácias e pelos laboratórios. Todos os testes que são feitos no município, eles são informados à Secretaria da Saúde, que centraliza as informações e gera o boletim. Então, é importante mencionar isso, que muitas vezes as pessoas acham que, eventualmente, fazendo o teste em uma farmácia e fazendo o teste em um laboratório particular, a Secretaria não terá esse controle. Assim, e o que nós precisamos é, inclusive, ampliar esse número de testagem em relação aos suspeitos. Né? Então, a orientação em si, é lógico que o profissional da saúde vai saber orientar melhor que eu, porém, hoje nós temos testes que têm uma sensibilidade a partir do segundo dia, porém, por precaução e preocupação em relação à eficácia, se recomenda fazer a partir do quarto dia. Então, essa questão da suspeita, a principal coisa que a pessoa precisa fazer é isolar. Precisa ter pânico? É necessário que se faça uma consulta imediatamente após a confirmação? Não existe tratamento. Tá? O que está sendo recomendado é de livre escolha em relação do médico e do paciente. Eu não recomendo a automedicação. Eu gostaria que as pessoas, antes de se medicar, consultassem com o médico, buscassem essa orientação, para que cada organismo tenha uma capacidade de suporte em relação às medicações, e isso precisa ser discutido. O principal apelo que a gente faz é justamente para que aqueles que têm suspeita e eventualmente se confirmados, que façam o isolamento. E um apelo a mais que a gente jamais havia feito é que comunique os seus familiares e os seus amigos de que houve a confirmação.
Tá certo. Obrigado, prefeito. Obrigado também, Fernanda Lunelli, procuradora. Nós ficamos à disposição.
Obrigada, Ricardo. Obrigada, prefeito. Tenham todos uma boa tarde.
Obrigado a vocês também. Conversamos aqui com o prefeito de Lagoa Vermelha, o senhor Gustavo Bonotto, e com a procuradora do município, no departamento jurídico, a Fernanda Lunelli. Nós vamos publicar já essa entrevista também lá no site da Tua Rádio Cacique. É você que nos acompanha pelo Facebook. Também obrigado pela tua participação. Nem todas as mensagens foram lidas, porque o tempo, infelizmente, não permite. Agora nós vamos